Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, sejam todos bem-vindos. Alô, você de casa, você do trabalho, você que está só curtindo aí a noite desta terça-feira. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Vamos chamar ele, o nosso queridíssimo José Maria. Alô, Zé. A gente começou hoje. Eu falei, será que eu não vou ter contato com meu amigo hoje? O que está acontecendo aqui? Fala, Zé, boa noite.
Boa noite, Tony Café. Boa noite aos amigos do Gabriela Esportiva.
Zé Maria, vamos para o nosso Alô Esporte Clube, né?
Muito bem, meu alô Esporte Clube de hoje é para uma figura que eu respeito muito, que fez história nessa cidade como atleta de futebol profissional. Eu soube que ele chegou hoje, é mais uma ação do grupo do Kaique, é fortalecendo o Colo-Colo. Eu quero saudar Alex Santos, né? A nova contratação do Colo-Colo para esse campeonato baiano, Baianinho 2021, Tony Café.
Muito bem, Zé Maria. Vamos começar o nosso programa, né? Falando da segunda divisão do brasileiro, né? Hoje teremos três jogos: Cruzeiro, Curitiba, Ponte Preta e Avaí, e CRB e Botafogo. Zé Maria, como é que sua análise para esses três jogos de hoje?
Muito bem colocado, Tony. É a décima rodada, né?
Exatamente.
Aqui, o Campeonato Brasileiro da Série B também já acontecendo, a toque de caixa. Nesta terça, teremos agora às 19 horas. São dois jogos, né? O Cruzeiro enfrentando a equipe do Coritiba, né? E teremos também a Ponte Preta recebendo em Campinas a equipe do Avaí. Às 21h30 da noite, teremos uma partida única entre o CRB e Botafogo. Essa décima rodada do Campeonato Brasileiro da segunda divisão aí vai prosseguir na quinta-feira com um jogo isolado, viu, Tony? Na quinta teremos às 21h Remo e Vila Nova. Na sexta-feira às 19h, né, mais dois jogos.
A ligação com o Zé caiu aqui, a gente volta ao normal daqui a pouco, só aguardar. 6h12. Já restabelecemos o contato aí com o Zé Maria. Zé, pode falar.
Ótimo, ótimo. Eu conversava sobre a programação na sexta-feira.
Exatamente.
Com o Vasco enfrentando o Sampaio Correia às 19 horas. Nesse mesmo horário teremos, né, o Londrina enfrentando a equipe.
Pronto, José Maria. Vamos lá, agora. Rapaz, agora
tomara que não caia mais.
Agora, não. Tomara que a Coelba não atrapalhe os nossos planos. Vamos
na
lá.
Na sexta-feira teremos Vasco e Sampaio, Londrina e Guarani, são jogos das 19h. E às 21h, o Goiás enfrentando a equipe do Náutico. Aí, esse campeonato da Série B, essa 10ª rodada, prossegue no sábado, às 11h, Operário em Brasil. E ainda no sábado, às 19h, teremos Confiança e Vitória. Então, esta noite, Cruzeiro e Curitiba, Ponte Preta, Avaí, CRB e Botafogo são os jogos desta terça pelo Campeonato Brasileiro da 2ª Divisão, que tem Náutico, Curitiba, Sampaio e Goiás como os quatro primeiros colocados, Tony Café.
Zé Maria, a gente tem aqui uma notícia que não é muito agradável, né? Sobre a seleção feminina sub-20 de vôlei. Né? As notícias davam conta que a seleção feminina de vôlei, a sub-20, foi deportada da Bélgica às vésperas do Mundial. Né? E que é o seguinte, os jornais noticiavam que foi uma vergonha, a diferença que a vergonha foi mundial. Né, em um episódio aí reprovável e irresponsável, eles culpam a CBV, né, Confederação Brasileira de Vôlei. A gestão atual não se importa, segundo a imprensa, com questões morais, né, algo que não é compreensível, e disse que levou a seleção sub-20 de vôlei para a Bélgica sem vacinar a equipe, né, e sem avisar aos possíveis confrontos, né? os seus adversários, sem avisar os adversários sobre os amistosos que iriam acontecer com a seleção brasileira. O que é que aconteceu? Segundo informações dos jornais, a seleção sub-20 de vôlei foi deportada da Bélgica. Né? Já as notícias de hoje dizem que a CBV nega a deportação da seleção sub-20 de vôlei da Bélgica. Está negando. A Confederação Brasileira de Vôlei negou nesta segunda-feira, ontem no caso, que a seleção feminina sub-20 teria sido deportada da Bélgica depois de descumprir os protocolos contra a Covid-19. Em nota, a entidade afirmou ter apresentado todos os protocolos de teste da delegação. A seleção está nos Países Baixos aí, Zé, para disputar o Mundial da categoria, que começa no dia 9 deste mês.
Há desencontros, né, Tony?
Uhum.
Essa informação, na primeira informação, na sequência, é desse fato que envolve a seleção sub-20, né?
Uhum.
A seleção de voleibol feminina do Brasil seguiu. Vai participar de um campeonato mundial da categoria e seguiu para a realização de alguns amistosos, né, preparativos, né? Antes da disputa desse Mundial. Então, causou espanto no primeiro momento. Como é que uma seleção sairia do país num ano de pandemia, né? Uma pandemia mundial, para fazer amistosos na Europa, sem vacinar as suas atletas? Quer dizer, uma coisa...
É estranho, né?
Estranho, causou estranheza. A gente percebe que é uma informação... Com um pouco aí de fake news, né? O momento não está bom na Confederação Brasileira de Voleibol. Há muitas disputas de grupos políticos, né, dentro dessa confederação, porque não faria sentido uma equipe sair do Brasil para disputar um Mundial da categoria sem ter vacinado os seus atletas no período de pandemia. Ainda bem, né, Tony?
Ainda bem.
Porque seria muito triste.
Porque a notícia,
né,
abalou, de repente.
Exatamente.
A gente ficou sem entender, né?
Uma deportação, né? Seria uma vergonha.
E saiu do,
né,
jornal Dia, né? O jornal Dia. Jornalista.
Exatamente.
Do jornal Dia.
Seria uma vergonha para o nosso voleibol.
Aliás, desculpa, o jornal Tempo, né?
O Jornal Tempo.
O Bruno Volok, do jornal Tempo, que havia afirmado que a seleção brasileira havia sido deportada da Bélgica para os Países Baixos, né, depois de descumprir aí uma série de protocolos que haviam sido definidos pela Federação Belga. Segundo o jornalista, a seleção não tinha permissão para entrar no país e a delegação brasileira teria recebido uma solicitação para deixar a Bélgica.
Imagine, como é que uma equipe de voleibol seguiria para um país sem autorização e ainda mais sem a vacinação das suas atletas. Né?
E sem fazer contato com seus, as equipes que ela iria fazer os amistosos. Né? Segundo ele, as equipes...
Exatamente. São... E sem acertar esses amistosos...
É bem difícil. É muito difícil. É muito longe, né, Zé?
Muito longe. Olha, tem a verdade...
Tem caroço nesse angu aí.
Tem caroço, sim. A verdade dessa história ainda vai ser esclarecida, porque não faria sentido... Seria um ato de responsabilidade sem tamanho, né, Tony?
Exatamente. Ô Zé Maria, hoje tem um jogo, né, da Série A, do Brasileirão, a décima rodada, tem um jogo hoje?
Estamos falando da rodada da elite do nosso
exatamente,
futebol, né?
Exatamente.
A décima rodada da Série A, na terça-feira, daqui a pouquinho, 19h30, o Santos vai estar enfrentando... nada mais, nada menos do que o Atlético Paranaense, que é o segundo colocado nessa tabela da Série A. Aí a rodada prossegue amanhã, quarta-feira. Teremos mais jogos na quarta-feira, viu, Tony? Uma série de jogos, teremos aí 3, 6, 8 partidas na quarta-feira amanhã. É o primeiro delas, 18 horas, Bahia recebendo Juventude. O mesmo horário teremos Bragantino e Cuiabá. Ainda amanhã, às 18 horas, teremos Fortaleza e América. Aí, a quarta partida desta quarta será às 19 horas, com o Palmeiras enfrentando a equipe do Grêmio. O Atlético Mineiro joga também nesse mesmo horário, enfrentando o Flamengo. Imaginem que duelo interessante, Atlético Mineiro, que nesse momento é a quarta melhor equipe do campeonato da Série A, recebendo amanhã. Que duelo, né? Contra a equipe do Flamengo, jogo programado para as 19 horas. E às 19h15 teremos o Atlético de Goiás enfrentando o Sport do Recife. Ainda na noite de amanhã, às 21h30, Internacional e São Paulo, Fluminense e Ceará. E na quinta-feira, uma partida isolada fechando essa décima rodada, com a Chapecoense jogando em Chapecó, enfrentando a equipe do Corinthians. A gente lembra, Tony, que na Série A, Bragantino, Atlético Paranaense, Palmeiras e Atlético Mineiro são os quatro figurantes da parte de cima da tabela.
Muito bem, Zé Maria. 6h23.
Gabriela Esportiva.
Teremos hoje, vamos falar um pouquinho aqui da Série C, né? Tem um jogo hoje da Série C, né, Zé Maria?
Aliás,
teve ontem o jogo do Ituano e Figueirense. Ituano 1, Figueirense 0. Né?
Ituano acabou surpreendendo, né? O Figueirense, que até o ano passado disputava campeonato brasileiro da segunda divisão, caiu para a terceira divisão, mas a gente percebe que ainda não reencontrou seu melhor momento no futebol. O time catarinense enfrentando o Ituano do futebol paulista, acabou o Ituano fazendo o resultado, vencendo dentro de casa. Essa Série C, entendeu? Ela altera muito, alterna bons, maus momentos, entendeu? Figurantes da parte de cima, do meio da tabela, da parte de baixo. É um campeonato, eu diria, com um grau de dificuldade ainda maior. Essa competição do Campeonato Brasileiro da terceira divisão.
Muito bem, e o Campeonato da Série C, do Brasileiro da Série C, segue, né, com a sua sétima rodada. Sexta-feira tem Ipiranga e Novo Horizontino. No sábado tem vários jogos, entre eles o Volta Redonda, que joga às 11 horas da manhã com o Jacuipense, Zé Maria.
A Jacuipense começou mal esse ano. O ano de 2021 não foi o ano dos sonhos. A gente esperava um crescimento maior na equipe da Bahia, né? Uhum. Figurante dessa terceira divisão. Mas diferente do ano passado, a Jacuipense teve um começo ruim no Campeonato Baiano. Não sequer se classificou entre as quatro melhores equipes do Campeonato Baiano para as semifinais, né? E iniciou um campeonato da terceira divisão com um início também muito irregular. Ainda não praticou o seu melhor futebol. É uma Jacuipense ainda tentando encontrar sua melhor formação. A gente lembra que o campeonato é o nosso único representante na competição do Campeonato Brasileiro da Terceira Divisão, mas a equipe do Jacuipense não faz um bom campeonato, muito pelo contrário, é um campeonato, é um time ainda muito desarrumado, tentando arrumar com o andar da competição, Tony Café.
Muito bem, Zé Maria, e aí o campeonato da Série C segue, né, com a classificação, o seguinte, Paysandu lidera, seguido no G4, seguido de Manaus, em segundo, Tombense em terceiro e Volta Redonda em quarto lugar, Zé.
Pois é, estamos falando de equipes interessantes, que representam alguns estados, né, o Tombense é do futebol mineiro, né? O Volta Redonda é do futebol carioca, né? São equipes que estão brigando para voltar ao Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão. A Série C é muito ruim, viu, Tony? Não é brincadeira, não. Não tem receitas, entendeu? As receitas, quem está na Série C está sonhando em chegar à Segunda Divisão. E quem está na Segunda Divisão está sonhando com as receitas da Primeira Divisão.
Exatamente, além da situação dos estádios, né, dos campos, né, que outra
há um campos tempo... e estádios muito bem colocado por você.
Exatamente.
Campos e estádios muito irregulares, né?
Exatamente.
Não, a gente não percebe, não tem regularidade, não tem gramado de qualidade, enfim, é uma dificuldade ainda maior você estar disputando. Imagine o Campeonato Brasileiro da 4ª Divisão da Série D. Entendeu? Então é isso. São clubes, são muitos clubes brasileiros, alguns ainda tentando buscar uma classificação para chegar no sonho de consumo principal, que seria pelo menos o Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão, e não paga as receitas da Série A, mas pelo menos já é uma competição que tem receitas mais fortes em relação ao campeonato da terceira divisão, Tony Café.
Eu lembro dessa questão da situação dos estádios e de campo de futebol da Série C, uma entrevista de um jogador do Fluminense, que eu acho que o Fluminense foi o único grande a disputar a Série C, a jogar na Série C, né? E ele falava justamente isso, que jogava em campos com fezes de animais, com buracos, e para o jogador de alta performance não é legal, né, Zé?
Não, de jeito nenhum, né? Um jogador tecnicamente de melhor qualidade, para ele o ideal é sempre jogar em campos que tem um gramado bom, um gramado de qualidade, Tony. Não existe futebol de alto nível num gramado, por exemplo, muito irregular. Série C, entendeu? Comparado ao nosso futebol aqui, eu diria que é muito próximo do Baianinho. O Baianinho também a gente percebe que é um grau de dificuldade muito grande.
Muito grande, já a gente vai falar.
Você não tem
disso.
Visto tapetes, por exemplo, campos perfeitos, entendeu? Onde essas equipes estão aí brigando. Veja, perceba que são seis equipes de futebol da Série B lutando por uma única vaga, porque só o time campeão vai ascender ao Campeonato Baiano da Série A no ano que vem, em 2022. Então, meu amigo, são gramados mais irregulares, né? São situações bem diferentes, né? O grau de dificuldade é ainda muito maior, Tony Café.
Muito bem, Zé. 6h29.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Zé Maria, o presidente, olha a situação, o presidente do Esporte diz ter pago o salário de abril, né? Mas os jogadores do Esporte utilizaram as redes sociais nesta terça-feira para desmentir aí o recebimento do salário atrasado referente ao mês de abril. A movimentação aconteceu após o pagamento dos valores ser divulgado pelo presidente provisório do clube, o Pedro Leonardo Lacerda, em entrevista à Rádio Jornal Local, Zé.
Se o provisório já não tem palavra, né? Imagine o efetivo, né? Porque ele está falando de salários de abril, né? Já estamos no início de julho.
De julho.
Realmente, rapaz, esse nosso futebol brasileiro tem situações inusitadas, viu, Tony?
Ô Zé, você acredita que após aí a reabertura de tudo, a vida voltar ao normal, né? Eu acredito isso aí em mais 4 meses, 3 meses. né? Quando todo
vamos
mundo...
torcer que sim.
Quando
né?
todo
vamos
mundo...
torcer que sim. Parece, né? A gente percebe, o momento já sinaliza, né, que há uma tendência de queda, né? Vamos torcer para que, pelo menos, nos próximos 120 dias já tenhamos condições de ter futebol, porque, Tony, uma coisa a gente precisa entender, né? É um futebol muito deficitário, sem receitas da Série A. Imagine o prejuízo de clubes populares como o próprio Flamengo, o próprio Palmeiras, clubes como a Dimensão do Esporte, Clube Bahia, que sempre teve média de 30 mil pagantes nos seus jogos. Quer dizer, o prejuízo é de um tamanho imensurável, né? Uhum. Então, eu diria que nesse ano de pandemia, entendeu? Esses clubes estão sendo efetivamente muito prejudicados, porque as receitas, né? Estamos praticamente o quê? Caminhando para 2 anos, né? Sem futebol, sem público nos estádios. Então, claro que com isso, a perda dos clubes, do futebol profissional, é de um tamanho muito grande. E isso prejudica. Quanto maior o clube, maior o investimento, né? Os clubes menores têm investimentos médios. Perceba, por exemplo, esse bom momento do time do Bragantino acontece exatamente com uma equipe como o Bragantino, que disputa um Campeonato Brasileiro da Série A, mas é um projeto que tem receitas do futebol internacional, de investidores internacional. O Bragantino não depende absolutamente dos seus jogos, da receita de merchandising da Confederação Brasileira de Futebol, porque tem, repito, investidores, né? É um projeto europeu, entendeu? E perceba, quando o clube não tem, quando tem muita tranquilidade, quando tem uma retaguarda, né, que dá cobertura, que fortalece o projeto do futebol, a equipe cresceu, né, na competição, é uma equipe hoje brigando, a gente pode colocar isso. É o início de campeonato brasileiro de um time, né, que tem pouca ou quase nenhuma torcida, a realidade é essa, ali localizado em Bragança Paulista, mas que realiza nesse momento um projeto, eu diria, em alta dimensão, é um projeto diferente, entendeu? Tem receitas, inclusive até para contratação de atletas, e dentro de campo, o crescimento do Bragantino não é à toa, né? É um crescimento muito interessante nesse momento. É por méritos o nosso líder do Campeonato Brasileiro da Série A.
Você acha que quando times como o Flamengo, por exemplo, que tem um elenco maravilhoso, um elenco caro, recompôs a sua equipe, você não acha que o Flamengo vai buscar essas posições lá em cima, não?
Claro, vai tentar buscar, mas o Flamengo foi obrigado a vender o Gerson. Né?
Uhum.
Mas ele vendeu, Tony, um dos seus astros, né? Um dos seus jogadores técnicos, né? De melhor qualidade no seu elenco. Né? Por quê? Para normalizar o seu orçamento. Porque não tem como você, no ano de pandemia, o Flamengo tem as suas necessidades. E teve que efetivamente se desfazer do Gerson. Claro, e quando essa situação passar, será um Flamengo, ainda mais que um Flamengo diferente, organizado, né? Uma situação muito adversa em relação a, por exemplo, a Vasco e Botafogo. Eu diria que, voltando o público nos estádios, o fortalecimento do Flamengo será visível, né? Porque vai sim depender de uma receita forte de bilheteria. Sempre teve, jogando no Maracanã, né, estádio que tem a maior capacidade de público no nosso país, e o Flamengo sempre colocou, tem dificuldades, público acima de 50 mil pessoas nos seus bons jogos no Maracanã. Então, voltando o público nos estádios, é o Flamengo com uma receita muito mais forte também, contando aí com a participação da bilheteria.
Muito bem. Já que estamos falando do Flamengo, as notícias dão conta, né, que após a derrota por 1-0 no clássico diante do Fluminense, aumentou a temperatura aí nos bastidores do Flamengo em relação ao técnico Rogério Ceni. alguns veículos da imprensa dizem que o Rogério Ceni não bateu no Flamengo, né? Está com um peixe fora d'água, vamos dizer assim. Diz que já há um desgaste, apesar de não estar ameaçado, né? Mas já há um desgaste aí do técnico, do treinador Rogério Ceni no Flamengo. Você acha que a vida do Rogério no Flamengo é curta? A estada dele lá no, na Gávea?
Olha, Tony, essa é uma pergunta muito difícil, mas uma coisa eu posso lhe responder. O Rogério, mesmo conquistando títulos pelo Flamengo, ele nunca foi uma unanimidade, né, do projeto do Flamengo, né? O Flamengo, o Jorge, ele é uma sombra, o Jorge de Jesus será sempre. É uma sombra porque foi o treinador que encantou, né, que conquistou o coração da massa do torcedor do Flamengo com aquela campanha, notadamente no ano de 2019. Então eu diria que é um Rogério Ceni que precisa ajudar também a mudar essa imagem, a conquistar a confiança da nação rubro-negra, né? Porque ele também não ajuda, ele acaba complicando em determinadas situações. O futebol não tem muita dificuldade, o futebol é você tratar o futebol com a simplicidade que o futebol tem. Agora, se você de repente quer inventar, se você de repente cria determinadas situações que você mexe na formação da equipe, que você percebe que a equipe perdeu o rendimento dentro de campo, a massa vai estar sempre presente, se queixando, né? É um time grande, é um time de torcida, não vai aceitar esse tipo de situação. E é por isso que eu digo que a tarefa do Rogério Ceni no Flamengo será sempre uma tarefa muito difícil, porque ele não vai ter o direito de errar.
Zé Maria, já que estamos falando de técnico, de treinadores, o bom técnico é aquele que tem um raciocínio rápido, aquele que resolve as situações no campo, na hora do jogo. Ele percebe, ele observa e ele vê onde está errando e ele conserta o erro. Na sua opinião, qual o melhor técnico brasileiro que tem essa capacidade incrível de perceber e consertar na hora a sua equipe?
Olha, essa é uma outra pergunta também com um grau de dificuldade terrível. Porque, por exemplo, vejam São Paulo. No primeiro momento, o campeão paulista, né, o Crespo, era considerado o grande técnico, né? É o argentino Crespo. Já começou o Campeonato Brasileiro, já estamos iniciando a partir desta noite a décima rodada, e é um São Paulo, entendeu? Irreconhecível lá na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Então, Tony, é muito difícil, né, a gente responder esse tipo de pergunta. Por exemplo, o Atlético Mineiro, né, o Cuca seria o treinador ideal para a sua equipe? Muita gente questiona também o estilo de trabalho do Cuca, mas a gente percebe que o Atlético, embora tenha, não foi com aquela rapidez que se esperava, porque o Galo Mineiro, desde o ano passado, foi quem mais investiu no futebol, foi quem mais contratações fez. Dizem que a soma de investimento do Atlético ultrapassa 200 milhões de reais. E aos poucos, somente aos poucos, a gente vai percebendo que o Atlético vem crescendo na competição. Nesse momento, está na quarta posição. Uma outra equipe que a gente poderia colocar nessa comparação é o técnico do Palmeiras, né, o português, né, o Abel Ferreira. Né, o Abel chegou, ganhou 2 títulos, perdeu 2 também. Quer dizer, não, ninguém ainda absolutamente se superou. Né? O Renato já saiu há algum tempo do Grêmio, né? É possível, seria um fato inusitado. Eu não acredito nessa volta do Renato.
Nos bastidores está rendendo essa conversa lá entre Renato Portaluppi e o Felipe Scolari. Né?
Eu não acredito, porque não faria sentido. O Grêmio estaria dando um tiro no próprio pé. Como é que o Grêmio demite o Renato Portaluppi, né, por deficiência técnica, né, por perceber que o seu trabalho já não tinha o rendimento, já havia uma queda substancial no rendimento do Renato, e 2 meses depois, o Renato ainda é desempregado, esse mesmo clube acena com a possibilidade do Renato voltar? Entendeu? Eu, sinceramente, não acredito, entendeu? Nessa situação, para mim, entendeu? Está muito mais fácil para o...
Filipão.
O Filipão. Para o Filipão ter, sim, a sua nova oportunidade. Muito embora eu, no meu entendimento, o Renato, entendeu? Cresceu, evoluiu muito, está muito mais atualizado do que o próprio Filipão, na minha opinião, né? Isso é uma coisa que depende muito da opinião de cada um, mas treinador, quando o treinador não ajuda, ele também perde. Ele perde jogo, sim. E o bom treinador é aquele também que conta com jogadores insinuantes, né? Jogadores que entram e que decidem. Porque, meu amigo, difícil é você treinar clubes pequenos, né? Você pegar um time pequeno, por exemplo, aqui no futebol da segunda divisão, né? E você consertar, entendeu, com um passe de mágica. Isso não existe, né? Isso efetivamente não existe. Mas, enfim, é um futebol que a gente tem bons treinadores, se criou agora no país essa cultura de trazer sempre o treinador estrangeiro, né? Eu acho, no meu ponto de vista, isso até ajuda muito, porque, por exemplo, se a gente tem treinadores mais atualizados de outros países, claro que isso vai servir também para motivar, para melhorar, para qualificar melhor os nossos treinadores. Então, é por isso que eu gosto de ver trabalhando no Brasil alguns treinadores estrangeiros, entendeu? Porque a gente está querendo sempre o melhor, está querendo sempre aprender. Eu acho que copiar o que é bom, entendeu? Não seria, não faria vergonha nenhuma, absolutamente.
Muito bem, Zé. 6h42.
Gabriela Esportiva.
Eurocopa 2020. Itália e Espanha hoje, hein, Zé? No tempo normal deu 1-1. Nos pênaltis, pênaltis, a Itália levou a melhor. 4-2, Zé. Tá esperando
olha,
agora.
A Itália mudou muito o futebol italiano. Eu tinha uma outra concepção antes dessa Eurocopa, desse momento, ter iniciado. Percebemos que é uma Itália muito diferente do passado. O time italiano sempre teve aquele estilo de jogo muito fechado, jogando no contra-ataque, entendeu? Essa Itália aí é diferente. É uma Itália que joga com velocidade, que tem velocidade, que tem passes de primeiro. Jogadores, eu diria que houve uma renovação substancial na seleção italiana. E não tenho nenhum receio de afirmar aqui que é uma seleção que pode surpreender na Copa do Mundo do ano que vem, porque cresceu, é um futebol ofensivo, hoje alternou bons momentos, né, contra a Espanha chegou a crescer na competição também, mas no meu entendimento, a seleção italiana é uma seleção mais arrumada, mais renovada, algumas peças finalizando bem, entendeu? Jogadores praticando um futebol de alta qualidade, a gente não pode deixar de registrar que a seleção italiana representa, né, esse momento novo do futebol europeu.
Muito bem, Zé Maria. A gente volta daqui a pouquinho para falar aí, né? De quê? Da Austrália, GP de Fórmula 1 e também do Baianinho, daqui a pouco.
Baianinho, nós temos uma rodada muito interessante desse meio de semana. Temos notícias também, Colo-Colo, né? O grupo do Kaique está anunciando aí mais reforços para o Colo-Colo. Colo-Colo tentando consertar os erros do jogo de domingo. Enfim, é o campeonato baianinho que chega nesta quarta-feira.
Nessa, Maria.
A terceira rodada, viu, Tony?
Muito bem, a gente volta daqui a pouco. 8h44, ou melhor, 18h44.
Gabriela Esportiva. Estamos apresentando Gabriela Esportiva.
Muito bem, estamos de volta com o nosso Gabriela Esportiva no oferecimento de InfoLaser, a mais completa e recarga de cartuchos e suprimentos para informática, na rua 7 de setembro do centro da Ilhéus e Pai Mendonça. Reinauguração, tudo em 18 vezes sem juros com frete grátis.
O mundo dos esportes em destaque na 102,9. Esse é o Gabriela Esportiva.
Haja coração.
6h51, Zé Maria. Quando a gente pensa que tudo está acabando, a gente toma aquele susto, né? As notícias que chegam lá do velho continente europeu. Os dois GPs, os de Fórmula 1 da Austrália e MotoGP, são cancelados, Zé Maria, devido à pandemia.
É, sinal de que a pandemia entendeu, ainda ameaça, né, em muitos lugares, né, Tony?
Exatamente.
Entendeu? Então, é por isso que a gente não tem como fazer uma afirmativa, por exemplo, que em 4 meses poderemos ter público no Brasil.
Né? A gente espera, a gente torce por isso, né? Porque a vida volta ao normal.
A gente torce por isso.
Porque
o futebol, entendeu? O futebol depende muito de receita.
Uhum.
E a receita de bilheteria sempre foi uma receita forte para os clubes mais populares do país.
Muito bem, Zé. E o Bielorrusso, ele passa aqui o histórico da Itália nessa competição agora da Eurocopa 2020, né? 2020. Ele diz o seguinte: a Itália tem 14 vitórias seguintes e 33 jogos sem perder, né?
É um momento diferente.
É, exatamente.
Números dele, né, demonstram aquilo que eu percebi analisando no jogo normal desta tarde. Uma seleção italiana é muito diferente de outras épocas, né? Mais aguda, eu diria, jogando mais um futebol mais ofensivo. É por isso que a gente pode dizer aqui, sem receio nenhum, que renovou bem a seleção de futebol da Itália. A Itália se apresenta com uma nova característica, né? E vai dar trabalho nessa grande final da Eurocopa.
Muito bem, Zé Maria. Vamos dar o tom aqui. 6h53.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Vamos falar só um rapidinho aqui da NBA. Vamos falar sobre especificamente o jogador, o Chris Paul, que há 2 anos o Chris estava descartado, né? O armador do Phoenix Suns. Ninguém queria ele. Algumas equipes diziam que ele já estava em fim de carreira devido a lesões, né? Durante aí a sua atuação no basquete americano. Só que o Chris Paul, ele deu a volta por cima, né? E ele chega à final da NBA após 16 anos, ele cala aí os críticos do segmento do basquete norte-americano, Zé Maria.
É uma lenda, né?
Exatamente. Ele sofreu bastante com lesões durante esse período. E 16 anos após ser descartado praticamente, ele chega à equipe do Phoenix Suns e chega aí à primeira final da NBA. Parabéns aí pro Chris Paul.
Recuperação, né?
É. Uma recuperação. Superação, na verdade, né?
Superação.
É
a palavra mais. Nesse caso aí, a superação mesmo, né?
Uhum.
É uma história. Uma história de superação.
Muito bem, Zé. Eu vou passar aquele áudio aqui que você me enviou.
Deixa eu colocar para a torcida, né, entender o que aconteceu. Por exemplo, depois dos jogos que aconteceram no domingo, o Botafogo perdeu para o Grapina por 1-0, o Camaçariense venceu o Camaçari lá em Salvador, no Barradão, por 3-1, e o Barcelona aqui em Ilhéus, no Mário Pessoa, venceu o Colo-Colo por 2-1. Bom, teremos a terceira rodada já nesta quarta-feira. Amanhã, portanto, teremos 2 jogos. Um em Jiquié, o outro em Ilhéus. Jogo de Jiquié é Colo-Colo e Botafogo. Colo-Colo vai estar aí pagando a sua punição. É o segundo e último jogo do Colo-Colo como mandante fora da cidade de Ilhéus, punição que aconteceu ano passado pelo Tribunal de Justiça em razão da invasão da Mancha Azul no jogo de 2020 contra a equipe da Unirb. Então, Colo-Colo amanhã paga a sua punição de 2 jogos com a perda de 2 mandos de campo. Colo-Colo e Botafogo acontece às 15h em Jiquié. O Colo-Colo treinou hoje e o Kaique anunciou a chegada de mais uma peça muito importante, né? Que é a presença do Alex Santos, né? Talvez o último campeão de 2006 pelo Colo-Colo, ainda em atividade no futebol. Então, Alex Santos, também conhecido como Alex Macaco, né? Chegou hoje, já treinou a diretoria está tentando a regularização hoje, o nome dele teria que entrar no vídeo da Confederação Brasileira de Futebol até às 19 horas de hoje, para então ter a confirmação. Se o Alex Santos for efetivado, os diretores de Caíque também estão tentando a regularização do Ed Carlos, aí o Colo-Colo mudaria o seu esquema de jogo, iria com um novo formato, sairia do tradicional 3-5-2, e eu quero até parabenizar o técnico Diogo Souza. Eu acho que o técnico tem que tomar atitude, sim. E se o esquema 3-5-2 não correspondeu, tem que haver a mudança. Então, seria um Colo-Colo com uma nova mudança, agora sim, num 4-4-2, entendeu? Com isso, o Colo-Colo teria, além do Alessandro Azevedo, trabalhando como volante, como meia de ligação, teria também o próprio Alex Santos. Seriam dois meias, entendeu? E dois volantes, Matos e Matheus. Para mim, o poder ofensivo do Colo-Colo vai crescer mais, entendeu? Vai ter mais oportunidades para Rafael Granja e Vinícius Paulista, os dois atacantes, que tiveram poucas oportunidades no jogo de domingo. Aí mudaria com 4-4-2, e a equipe mais provável seria Rodolfo, Ed Carlos, Emílio, Nildo e Alisson, fechando o sistema defensivo, Matos e Matheus, os dois volantes, e Azevedo, que tem muita experiência jogando como meia, e Alex Santos também, que desde que foi campeão pelo Colo-Colo, passou a jogar também como meio atacante, dando mais qualidade ao sistema de meio campo do time leense. E Rafael Granja, Vinícius Paulista, os dois atacantes, renderam pouco, por exemplo, no jogo de domingo, mas era um esquema diferente, com muitos volantes, né? E a gente percebia que faltava mais o Alessandro Azevedo sozinho ali, fazendo o papel de meio atacante. Agora não. E o Alex Santos, por regularizado, o Colo-Colo ganha mais qualidade no seu meio campo, essa bola vai chegar com melhor qualidade aos dois atacantes, Rafael Granja, que está devendo, hein? Uma apresentação de qualidade no Colo-Colo. Espero que seja amanhã lá em Jequié, porque o Colo-Colo precisa efetivamente de vencer esse jogo de amanhã. Bom, o Grapiúna joga aqui em Ilhéus, o líder do Campeonato Baiano. Enfrenta aqui em Ilhéus a equipe do Camaçari. Esse jogo é às 15h, meu querido Tony Café. São dois jogos na quarta-feira. A terceira partida vai acontecer na quinta-feira, também no Mário Pessoa, com o Barcelona enfrentando a equipe do Camaçariense. A gente lembra que é um campeonato em que o Grapiúna é o líder absoluto, com 100% de aproveitamento. Tem 6 pontos na primeira posição, Camaçariense em segundo, Barcelona em terceiro, Botafogo em quarto, Colo-Colo em quinto. Essas equipes têm 3 pontos e o Camaçari, que é a única equipe do Baianinho que ainda não pontuou. Eu espero que com a chegada do Alex Santos, e se realmente houve tempo para a sua regularização, possamos ter um Colo-Colo com uma melhor qualidade, com a bola sendo melhor tratada ali com 2 volantes, 2 meias atacantes, né? Com a presença agora de Alex Santos, nosso Alex Macaco, ao lado de Alessandro Azevedo, trabalhando, né? E fomentando ainda mais o poder ofensivo do Tigrão nesse jogo da recuperação amanhã em Jequié, Tony Café.
Muito bem, Zé. E tem um áudio aqui do nos enviou, o Júlio César nos enviou o áudio, né?
Vamos ouvir, né? A nova cara do Colo-Colo, ele foi campeão em 2006.
Uhum.
Ele tem uma história muito bonita do Tigrão, tá voltando para ajudar nesse Baianinho 2021, Tony.
Vamos ouvir.
Tirou as fotos e mandou pra
Vamos
mim.
Bater um papo com o Alex Santos, novo reforço do time do Colo-Colo. Alex já teve 3 passagens no time do Colo-Colo. 2006, quando foi campeão, voltou em 2009, saiu, voltou em 2018, e essa na realidade é a 4ª passagem do Alex Santos no time do Colo-Colo, chegando para reforçar na sequência do Baianinho 2021, a expectativa, Alex, dessa nova passagem no time do Colo-Colo.
Primeiramente, boa noite. Uma expectativa grande, né, de poder voltar a atuar, vestir essa camisa aqui que foi uma das... Que nem eu falo, todas as entrevistas que eu falo, fui campeão 4 vezes pelo Vitória, Mas o único título que para mim foi de verdade foi aqui, né? Que a gente parou, conseguimos parar essa cidade. A gente tem, tomara que os torcedores venham nos apoiar, né? Que sempre veio nos apoiar. E a gente fica muito feliz de estar aqui na nossa cidade, poder representar esse clube.
Como é que está o Alex Santos hoje fisicamente? Porque tecnicamente a gente não discute a sua qualidade. Mas fisicamente, como é que se encontra você para essa sequência do Campeonato Baiano da Segunda Divisão?
Ah, eu estava num time lá em Vitória agora, que eu fiquei 15 dias. Aí não deu para me ficar em termos de acerto. Mas não estou totalmente 100% do Alex Santos, mas espero me entrosar com meus companheiros novos aqui, que a maioria aqui, todo mundo já conhece todo mundo, para que a gente possa fazer bonito aqui, né? Botar o Colo-Colo onde não deveria ter saído, que é a primeira divisão.
Torcedor ficou muito feliz quando o diretor de futebol, Kaique, anunciou a sua chegada no time do Colo-Colo. O que é que o torcedor pode esperar do Alex Santos nessa nova passagem?
Ah, primeiramente falar do meu acerto aqui. Eu já tinha tido uma conversa com o Kaique antes, só que estava esperando ele se preparar mais, se organizar para a gente poder concluir, né? Mas fico muito feliz de estar aqui, né? Poder representar o clube de novo. Espero que venha mais um título. Primeiramente, o objetivo é o acesso, o título é consequência, mas a gente está bem motivado para poder vestir essa camisa.
Além da lateral, o Alex também atua no meio campo. Hoje a gente pôde constatar isso no treino comandado pelo técnico Diogo. Se realmente precisar do Alex no meio campo, está preparado para essa nova função? Já jogou em outros clubes, Alex, nessa função?
Ah, estava jogando de meia também, quando o treinador precisava, jogava de meia. Mas a minha função mesmo é lateral direito, é onde eu consigo ajudar bastante, até mesmo fazer alguns gols para poder ajudar a equipe. É, eu creio que não vai ter problema nenhum não, porque a gente já tem uma certa bagagem, né? Que onde a gente colocar, a gente tem que ajudar nosso time, nosso treinador.
Boa sorte para você, Alex.
Obrigado, e conto com a nossa torcida aí, que nossa torcida é de verdade.
Muito bem, Zé Maria. Está aí o Alex. Olha, chegando para reforçar o
chegando,
Colo-Colo, né?
Tony, e eu quero dizer a você, Tony, que ele vem também e vai preencher uma lacuna nesse atual elenco do Colo-Colo. A questão da bola parada, né? É um jogador que cobra, falta com perfeição. Por exemplo, no domingo passado, o Colo-Colo teve uma excepcional oportunidade, mas não teve em campo um jogador com a qualidade do Alex, né? Ele, naquele tipo de bola, ele costuma guardar, né? Um jogador muito decisivo, muito importante na temporada de 2006. É fruto da nossa terra, do nosso chão, da nossa região. É um jogador que tem uma identidade muito forte com o time. Eu não tenho dúvida nenhuma de que ele vai ajudar, sim, e a presença dele no meio-campo vai trazer mais qualidade. Teremos um ataque que vai ter uma melhor alimentação com jogadas interessantes. Ele sabe enfiar as bolas, é um jogador muito inteligente. Mas, enfim, é um jogador que está chegando para preencher uma deficiência do próprio Colo-Colo, e não tenho dúvida nenhuma. A dificuldade é saber se foi possível a regularização dele para jogar amanhã. O nome dele teria que estar inserido no BID da CBF ainda nesta terça-feira para ter condições de jogo, meu querido Tony Café. E eu amanhã vou estar acompanhando lá no Mário Pessoa, vou estar observando de perto, Tony, a presença do nosso líder, né? Do Grapiúna, né? Grapiúna enfrentando o Camaçari, que joga às 15h, e à noite no programa de amanhã eu vou trazer aqui as observações. Vamos analisar, porque é um Grapiúna muito diferente. É um Grapiúna que venceu as duas primeiras rodadas, está enfrentando nesse jogo de amanhã a equipe que ainda não conseguiu pontuar no Campeonato Baianinho 2021, vencendo o Grapiúna, já estaria sacramentando a sua participação nas semifinais do Campeonato Baianinho 2021.
Muito bem, Zé Maria. Só para deixar registrado aqui, o Departamento de Futebol do Barcelona de Ilhéus divulgou nesta segunda-feira o cronograma de atividades dessa semana, né, do elenco. E é o seguinte, Na segunda-feira, houve aí, na tarde de segunda-feira, apresentação em Coaraci, né? Hoje, na manhã de hoje, teve treino em Itabuna, né? E a tarde foi livre. Na quarta-feira, amanhã, treino em Uruçuca, né? À tarde, teste para a Covid e seguindo aí de concentração. No dia 8, quinta-feira, jogo contra o Camaçari, às 15 horas em Ilhéus. De acordo com o clube, o jogador Peixoto, após a partida contra o Colo-Colo no último domingo 4, alegou fortes dores no joelho, sendo necessário aí ser submetido à ressonância para ver o grau da lesão, Zé Maria.
Muito bem, é só um detalhe, Tony. É, o adversário do Grapiúna amanhã é o Camaçari. O Barcelona na quinta-feira vai ter como adversário a equipe do Camaçariense. Isso, na quinta-feira aqui no estádio Mário Pessoa, mas é isso. É um time que tem transporte próprio, né? E diante das dificuldades de treinamento, tá? Utilizando campos alternativos, como o estádio Itabunão, o estádio lá de Coaraci e o estádio também Ferreirão de Uruçuca. São campos oficiais, no meu entendimento, isso ajuda muito a dar uma formação mais profissional na preparação da equipe. E o caminho, o caminho é esse mesmo, utilizar bons gramados para poder preparar sua equipe para o Baianinho 2021.
Muito bem, o programa de hoje vai ficando por aqui. Pode fazer aí suas finalizações, suas considerações finais, fica à vontade.
Muito bem, Tony. Amanhã a gente volta aqui no Gabriela Esportiva. Se cuidem, porque vamos torcer para essa onda passar, para a gente voltar à nossa normalidade. Boa noite.
Boa noite, Zé Maria. Um forte abraço a você. Obrigado aí pela sua colaboração. A gente está de volta amanhã com o Gabriela Esportiva no oferecimento de InfoLaser.
Gabriela Esportiva.
Isso mesmo, no oferecimento de InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática na rua 7 de setembro do centro de Ilhéus. E Pai Mendonça, reinauguração, tudo em 18 vezes sem juros, com frete grátis. Fica ligado, vem aí Top 15 Gabriela FM, as 15 músicas mais tocadas nesta terça-feira, aqui na programação da Gabriela FM.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.